Considerações finais. Marcadamente, a década de 1990 significou um período histórico relevante para a atuação de militantes indígenas no audiovisual. A expertise política acumulada desde o trabalho com a articulação das Assembleias dos Chefes Indígenas, iniciadas em meados dos anos 1970, bem como o clima de apoteose com a participação exitosa no processo constituinte de 1988, proporcionaram uma projeção internacional para os povos indígenas. No âmbito interno, a ação de indigenistas e apoiadores inaugurou a relação promissora que diferentes povos passariam a ter com a apropriação sistemática de instrumentos de produção audiovisual para fins culturais e políticos. Esta ascensão, conforme admitido por Clarice Alvarenga, nota de rodapé, 186, 2004. Fim da nota. Não pode ser desassociada de uma atmosfera mais ampla, constituída em um campo de ação militante, envolvendo diferentes setores sociais que empreendiam esforços para a conquista de uma sociedade democrática. Nesse cenário, fora reivindicado um amplo conjunto de direitos e, dentre eles, o direito por modelos de comunicação que fossem favoráveis às esferas populares e servissem como canais para ecoar as vozes que reclamavam por reconhecimento social e liberdade. Alcida Ramos, ao discorrer sobre as intenções pragmáticas dos indígenas a partir da adoção de canais ocidentais, destaca uma assertiva que considero relevante. Esses novos meios de comunicação não parecem desalojar os antigos modos de pensamento, mas, ao contrário, estão fornecendo aos povos indígenas maneiras mais eficazes de conduzir sua luta pelo reconhecimento de si como outros legítimos. Nota de rodapé. 187. 1990, página 136. Fim da nota. Ou seja, são expansões que potencializam práticas já existentes e reconfiguram o campo político e cultural a partir da apropriação de instrumentos externos ao seu meio social originário. Não por acaso, conforme defendemos nesta obra, a utilização destes instrumentos começou a ser delineada no cerne do movimento indígena a partir da perspicácia de alguns líderes que vislumbraram, nestas tecnologias, recursos que ajudariam a despertar uma conscientização das comunidades, enfatizando a indianidade como um valor a ser preservado. Nota de rodapé. 188. Ramos, 1990, página 137. Fim da nota. Estes atores sociais utilizaram-se de meios como programas de rádio, gravações em fitas magnéticas, filmes em videocassete e outras tecnologias, com o objetivo de superar as limitações impostas pelas grandes distâncias das comunidades que se propunham a representar. Considerando a dinâmica simbólica incorporada às sociedades indígenas, estas ferramentas caíram como luvas nas mãos das lideranças que passaram, cada vez mais, a incentivar o seu uso. Paralelamente a esta investida, capitaneada por dirigentes da União das Nações Indígenas, algumas outras iniciativas já começavam a ser experimentadas, tendo o audiovisual como componentes de alianças intersocietárias, contato interétnico e instrumento político. Lembramos que, entre os Kayapó, por exemplo, o uso do vídeo ampliou as possibilidades de pressão no contexto da luta local, enquanto a etnia buscava garantir seus direitos territoriais e derrotar projetos estatais de grande impacto ambiental, como a implantação de represas para abastecer usinas hidrelétricas. Como consequência desta peleja, o uso do vídeo foi um canal estratégico para reverberar as denúncias e também como meio para a sensibilização de diferentes setores sociais que passaram a ver com outros olhos a urgência da luta Kayapó. Nota de rodapé. 189. Turner, 1993. Fim da nota. O Chavante, com seu notável histórico de resistência, inspirados no legado de seus grandes líderes, seguramente enxergaram no audiovisual um campo de possibilidades. Com ele, apresentam para o mundo fragmentos de sua complexa organização social, de sua rica cosmologia, de suas práticas culturais, de sua ciência e percepção sobre a vida. Investem na imagem movente como meio de expor as demandas políticas, os conflitos, os dilemas passados, presentes e futuros. Conformam, neste corolário, uma herança ancestral atravessada por generalidades constituídas em sua história de contato e relação com a sociedade envolvente, demarcando, sob um prisma peculiar, a inscrição de uma identidade étnica e a singularidade circunscrita na expressão Aue Hoimanadze, que, em uma tradução literal, pode ser entendido como jeito genuíno de ser Chavante. Ao ocuparem literalmente o lugar que se encontra atrás das câmeras, fazendo-se presentes e modulando os protocolos do antecampo, historicamente acionados pelo outro para falar sobre os povos indígenas, esses realizadores demarcam a conquista da possibilidade de produzir discursos audiovisuais ancorados em experiências concretas de vida vividas no interior das comunidades. Trata-se de um deslocamento significativo que rompe com um passado colonial inscrito também no campo das imagens e, portanto, da representação. Como procurei argumentar ao longo deste livro, uma parcela expressiva das obras audiovisuais produzidas por realizadores e coletivos indígenas dedica-se ao registro de práticas rituais realizadas no interior das aldeias. Esse gesto parece dialogar diretamente com uma tomada de posição no campo da política de identidade, fazendo sobressair o desejo pela afirmação étnica. Mesmo diante de distintos níveis de contato com a sociedade envolvente, essa afirmação permanece como marcador de uma vida social rica, complexa e profundamente diferenciada. Ao incorporar as práticas culturais à agência da imagem em movimento, os filmes também passam a operar como vetores de memória. Neles, traços de uma ancestralidade são atualizados no presente, não como vestígio de um passado imobilizado, mas como força ativa que sustenta a vida coletiva. As imagens revelam, assim, a potência de uma cultura que não se fixa no tempo, mas se reinscreve continuamente em seus fundamentos sociais, políticos e cosmológicos. À luz do que foi discutido anteriormente, o tema permanece atual e segue sendo tensionado sob diferentes perspectivas. Uma coletânea publicada em 2018 reuniu reflexões de intelectuais e ativistas indígenas e não indígenas, convidados a pensar o audiovisual a partir das perspectivas no fortalecimento das lutas e no combate ao preconceito. Organizada por Paulo Delgado e Naine Terena de Jesus, a obra parte do entendimento de que comunicação e cultura se constituem como elementos indissociáveis e que, nesse entrelaçamento, os povos indígenas encontram na tecnologia audiovisual um caminho para registrar suas histórias de resistência e documentar suas formas próprias de organização sociocultural. Naquele contexto, o olhar se amplia para um plano geral, identificando a participação de diferentes povos. Neste livro, por sua vez, optei por aproximar a lente, enfatizando as singularidades das produções audiovisuais realizadas por pessoas e coletivos Chavante. Ainda que operem em escalas distintas, ambos os enfoques evidenciam a importância das estratégias acionadas no campo simbólico e seu papel no fortalecimento das lutas desses povos. Conforme já discutido em outra sessão deste livro, a noção de soberania representacional, proposta pela antropóloga Laura Graham, refere-se ao grau de autonomia na produção, no uso e na circulação de conteúdos simbólicos, orientados por protocolos definidos segundo os desejos e interesses da população local. Tal formulação revela-se particularmente fecunda para as reflexões empreendidas nesta pesquisa, na medida em que permite pensar o audiovisual para além de sua dimensão estritamente produtiva ou de seu uso local imediato. Trata-se, portanto, de considerar como os anseios da comunidade interferem não apenas na materialidade das imagens, mas também no controle de seus modos de distribuição, veiculação e instrumentalização, elementos centrais do campo simbólico no qual o audiovisual se insere. Seguindo a pista sugerida por Laura Graham, arrisco-me, nestas linhas finais, a sinalizar uma atualização do cenário contemporâneo do audiovisual chavante, ainda que circunscrita às comunidades e aos atores sociais com os quais mantive contato ao longo da pesquisa. Se, em 2016, a autora mapeava um contexto no qual o audiovisual ganhava força, mas enfrentava dilemas de ordem estrutural, logística e financeira, o quadro atual parece reverberar fragmentos daquele mesmo cenário. As colaborações e parcerias externas seguem sendo fundamentais. A escassez de recursos para projetos de maior fôlego permanece como realidade concreta, assim como os entraves impostos por editais públicos excessivamente burocratizados, que dificultam a disputa autônoma por financiamento por parte dos realizadores indígenas. Ainda assim, apesar dos limites, o audiovisual continua a se afirmar como prática cotidiana em diferentes aldeias, sustentado pela inventividade e pela persistência daqueles que seguem filmando. Nesse sentido, arrisco afirmar que, apesar das turbulências, é possível vislumbrar uma sobrevida no que diz respeito à diversificação da produção audiovisual em diferentes etnias presentes no estado de Mato Grosso, bem como uma ampliação da consciência acerca da destinação e dos usos dessas imagens. Mais do que simples registros, elas passam a integrar um campo de escolhas, responsabilidades e projetos coletivos que seguem sendo reelaborados no tempo presente. Ademais, a opção consciente por externar uma projeção imagética constituída sob protocolos elencados pela própria comunidade se converte em gesto político ao propor um outro regime de visibilidade e apresentar ao mundo externo aquilo que é avaliado como estratégico pelo grupo para uma determinada conjuntura. Neste quadro, em se tratando do povo chavante, o que estes filmes sugerem, em especial aqueles que abordam práticas rituais como linha prevalecente da narrativa, é que as performances executadas nas diferentes cerimônias se convertem, elas mesmas, em importante expediente para sancionar valores, reconhecer-se como povo, afirmar a identidade e assegurar os direitos consequentes desta condição social. Não obstante, o cinema materializa uma outra possibilidade, a de apresentar ao mundo um outro ponto de vista, desnudando, por assim dizer, um regime de visibilidade que se constituiu por uma visão atravessada de preconceitos e distorções. Essa condição de violência simbólica foi, insistentemente, afirmada e reafirmada para diferentes gerações, consolidando uma projeção majoritariamente negativa acerca dos povos indígenas. Por isso, esse outro enquadramento do mundo, seja ele focado nas diferentes práticas culturais, no cotidiano das comunidades aldeãs, em situações de conflito ou ainda mirando despretensiosamente o deleite comunitário, dá a estes sujeitos e coletivos um legítimo lugar de protagonismo e atesta a verve política que hospeda estes gestos. Por fim, insinuo que as fotos ilustradas na abertura dos capítulos que compõem este livro assinalam a metáfora das gerações que resistem e insistem em permanecer vivas, altivas. Apesar dos horrores, irradiam um sorriso avivador, tal qual estampado no olhar radiante do velho Luiz Tsere Umotze. como ele, alimentam o deleite da vida e a certeza da luta.